Bora continuar então o nosso estudo aqui de lei, ó, 9784 de 99, fazendo muitas questões, muito treino. Essa parte não é difícil, mas se não tiver um treino adequado, sacou que as questões vão ficando para o caminho, né? Bora lá, chega comigo aí e vamos para a questãozinha número 21. Olha o que ela diz. O servidor que tiver interesse, ainda que indireto, na matéria de processo administrativo, ficará ou fica impedido de atuar nesse processo. Isso é verdade? É realmente uma hipótese de impedimento? Isso! Muito bem, questão correta. Olha só, o impedimento é quando, dentre outras hipóteses, o servidor tem interesse na matéria. E a lei fala interesse direto ou indireto. É uma situação de impedimento. A dica que eu dou é sempre gravar primeiro a suspeição. Suspeição, amigo inimigo. Pronto. Se não for amigo inimigo, pode ser que seja impedimento. Não quer dizer que seja, tem que analisar. Mas cuidado para não confundir. Mas essa aqui veio aí no texto da lei mesmo bem fácil. Bora para a próxima parte, o questão 22. Processo administrativo somente será iniciado mediante pedido do interessado, sendo vedado à administração iniciá-lo de ofício em respeito ao princípio da impessoalidade. Ah, não, para. Se a pessoa errar uma dessa daqui, tá dando uma de bizonho level 200, cara. Porque, na boa, essa é uma das coisas mais cobradas, mais básicas da Lei 9784. Só essa daqui é a pessoa que, na hora, bizonhou feio ou não estudou a lei. Ou não estudou comigo, pelo menos. Porque, poxa, a gente destaca que esse é um dos pontos mais marcantes que distinguem a 9784 de um processo judicial. No processo judicial, o processo judicial, ele só é iniciado mediante provocação, ele não inicia de ofício. Mas o processo administrativo, ele tem essa característica, o princípio da oficialidade, do impulso oficial. A própria administração pode iniciar o processo de ofício. Nunca me perco uma dessa. Cara, você está dando mole muito grande, cuidado, porque a concorrência vai acertar, entendeu? Esse tipo de questão aqui não pode perder, não. Mas é fácil, né? Bora lá, então, para ver. Ah, errei, professor! Então, com o trauma que você ficou de tanto que eu insisti, você nunca mais erra agora. Vamos para 23. Errou nada, eu sei que não errou. A 23, ó. O processo administrativo que resultar em sanção poderá ser revisto a qualquer tempo. Isso é verdade? Isso é verdade. A revisão de uma decisão que proferiu sanção pode ser revista a qualquer tempo. De pedido ou de ofício, maravilha, aquela regrinha lá também aplica aqui, de pedido ou de ofício. Se surgirem fatos novos que justifiquem a inadequação da sanção, até aqui está maravilha, podendo esta ser amenizada ou agravada. Puxa vida, estava indo bem, né? Finalzinho que ficou zoado. Agravada não. A gente viu que não podemos confundir, também trabalhamos bem em aula, que a gente não pode confundir recurso com revisão. O recurso é o pedido para uma nova decisão. Cara, a decisão é nova. Pode ser igual, pior ou melhor. É uma decisão nova. Agora, a revisão não. A revisão tem o chamado não reformácio impejos ou impéios, né? Que eu não falo de um jeito de frescura aí. Ela não reforma para pior. A revisão fica como está ou melhora? Piorar não. A reforma para pior, agravar a sanção, agravar a penalidade, o reformácio impejos é algo que pode no recurso. Na revisão não. Cuidado que a banca troca pra caramba isso aqui. Então marca aí, questãozinha errada, ok? Ok. 24. Caso não haja impedimento legal, um órgão administrativo poderá delegar parte de sua competência a outros órgãos, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando tal procedimento for conveniente em razão de circunstância da natureza social. Bom, o cerne da questão é esse aqui. A delegação pode ser feita mesmo que não seja hierarquicamente subordinado? Pode. O Thales, até aí, cara, estava tudo na minha praia. O problema foi essa parada no final, professor. Falando ali, ó, foi conveniente, razão de circunstância de natureza social. Poxa vida, fiquei com medo de pouco estar certo. Por isso que eu falei que não pode deixar de ter o quê? Bundinha na cadeira e papiro. Se não chega na hora da prova, você acha a parada esquisita. Tá lá, tá escrito 9724, que a delegação pode ser feita de natureza social, técnica, jurídica, então pode ser feita. Ela só copiou um dos termos para dar aquela dúvida, sabe? Para a pessoa chegar na hora da prova e falar assim, tá correto. Mas na hora que você vai marcar o correto, você fala assim, e essa parada no final? É tipo uma espécie de tortura psicológica que a banca é muito boa em fazer. Só que como que você se blinda disso? Bundinha na cadeira e leitura. Senão não tem escapatória não, beleza? Então esse final ele dá um medinho mesmo, mas com a bundinha na cadeira a coisa vai fluindo. Tá correto? Fala natureza técnica, social, jurídica. Marque a questãozinha correta. 25. A indicação das circunstâncias fáticas supre a exigência de motivação do ato administrativo que decidir recurso administrativo. Vamos lá. Quando a gente fala que a motivação é a exposição do quê? Dos motivos. Quando a gente fala de motivos, nós temos aqui que fazer a apresentação da situação fática, que é a situação de fato. É o que aconteceu no caso concreto, é a situação real. E também a apresentação da situação jurídica. Então, a situação fática são os fatos, é o que aconteceu. A situação jurídica ou a situação de direito é como aquilo está previsto em lei. E olha só, a indicação das circunstâncias fáticas supre a exigência de motivação, ou seja, basta apresentar a situação fática? Não, também tem que apresentar a situação jurídica. Então a motivação, ela é o quê? É a apresentação da situação fática e jurídica. Eu falei fática ou jurídica? Fática e jurídica, as duas. Tem que apresentar os dois, é uma coisa óbvia. Pensa bem comigo, ó. Ele tem que apresentar o que aconteceu no caso concreto e como aquilo está enquadrado na lei. Não adianta apresentar apenas uma, tem que ser as duas. Então, da forma que a banca vem narrada, ele falou assim, ó, motivação é apresentar circunstância fática. Não, não só isso, é fática e jurídica. Faltou jurídica, por isso... Questãozinha errada. Essa veio mais bem elaborada um pouco. Essa aqui veio mais faca na caveira. Opa, aí a banca deu uma judiada com talento um pouco maior, mas faz parte. Estamos aqui para desenrolar. Ela não era tão difícil, o jeito que ela jogou que pegou um pouquinho. Vamos lá. 26. Situação hipotética. João, ao ter completado 50 anos de idade, apresentou o requerimento a órgão público federal, o que culminou na abertura de processo administrativo. No procedimento, ele anexou o documento probatório da sua condição de portador de doença crônica grave de fígado e requereu à autoridade competente a declaração da prioridade de tramitação do feito. Assertiva. É isso aqui que nós iremos julgar. Sempre que vem falando situação hipotética assertiva, é assertiva que a gente julga. Nessa situação, o benefício de tramitação prioritária deverá ser deferido. Olha, isso não é uma coisa tão cobrada, sabia? Fala, nossa, cai pra caramba, tal, de vez em quandinho. Olha aí como a gente não pode negligenciar nada da lei. A gente viu também em aula que o 9724, ela tem algumas situações que ela coloca atendimento prioritário. Razão da idade, algumas doenças, está aqui. É um daqueles casos que nós vimos, em que tem o tratamento prioritário. Ele vai ter um atendimento, uma tramitação prioritária. Questão correta, questão boba, meio copiou, colou, jogou um casinho concreto. Faz a leitura, hein? Faz a leitura aí, que nesse caso a banca às vezes copia e cola. Ele tem aí, ó, uma doença crônica grave. Então, nesse caso, ele vai se enquadrar também na situação de tramitação prioritária. Beleza? 27. O processo administrativo pode ser iniciado de ofício ou a requerimento do interessado. Beleza. Até aqui, maravilha. Devendo tal requerimento ser formulado por escrito, ressalvado os casos em que se admitir a solicitação oral. Certo ou errado? Cuidado para não confundir com outra regra. Da maneira que veio aqui, Está correto. Olha só. A 9784, ela fala que a interposição, aqui o pedido, o requerimento, é no papel, é por escrito, salvo quando a lei admitir a interposição oral. Cuidado, que aqui ele falou que é por escrito, ele não falou que tem uma forma determinada. A forma determinada é uma exceção. A forma determinada é apenas quando a lei expressamente exigir. Falou que é por escrito, não tem muita frescura, não tem muita formalidade, muita firula, não. É uma forma simples. Então, cuidado para não confundir. Ele é por escrito, como regra, oral, só quando a lei admite. E uma forma específica, falou desse jeitinho aqui, é só quando estiver expresso em lei. Se não, uma forma simples, também super, ok? Questãozinha correta, só para não confundir com aquela outra parte. Maravilha? Pode marcar então e vamos para 28. Considerando que tenha sido detectado risco iminente de prejuízo em decorrência de suspeita de vício na concessão de verba de natureza alimentar determinado administrado, a administração determine a suspensão do seu pagamento. Julgue o próximo item. Interposto recurso administrativo pelo interessado, poderá ocorrer a reformácio impégios ou impéios, aí é frescura aí que eu não falo do jeito. Reforma para piorar, desde que ele seja cientificado para apresentar as suas alegações antes da decisão. Olha só, aqui nós não estamos falando da revisão. Estamos falando do recurso. E o recurso ele pode sim piorar a vida da pessoa. O recurso é uma decisão nova, igual, melhor ou pior. Só que quando vai piorar, tem que dar ali a oportunidade da pessoa falar alguma coisa. Falou, filho, vem cá, tô revisando esse negócio aqui e eu vou meter a caneta com mais força. O que você tem para falar aí na tua defesa? Vai, desembucha aí, porque eu vou sentar a caneta, hein? Então, quando ele vai agravar, nesse caso, ele tem que dar essa oportunidade antes de proferir a decisão. Tá lá igualzinho na 9784, ok? Pode marcar aí, questãozinha 28, correta. Ô, Thales, mas você não falou que não podia agravar? É a revisão que não pode agravar. O recurso pode, fica ligado. 29. O processo administrativo será regido por normas básicas que visem ao cumprimento dos fins da administração e obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, da moralidade, da ampla defesa e do contraditório, excluindo-se desse rol o princípio da razoabilidade, por se tratar, no caso, de ato discricionário do agente público. Caraca, que questão besta, cara! Nossa, parece difícil, né? Ô, não tem princípio da razoabilidade ali? Lógico que tem. O princípio está expresso, inclusive. O princípio da razoabilidade, inclusive, está expresso na Lei 9784. A gente viu que tem lá a razoabilidade, a proporcionalidade, inclusive falando que não pode ser adotada uma medida superior àquela estritamente necessária. Questão errada, questão também, se olha assim e fala, não, para, questão grátis. Marca aí errada. É aquela coisa que parece que é difícil, mas na hora que você vê bem o que ela está dizendo, você vê que ela é bem fácil. Caso o administrado deseje interpor recurso contra a suspensão do pagamento, deverá dirigir-se à própria autoridade que tenha proferido a decisão, sendo-lhe oportunizado o direito de retratação. Ó, o cara quer entrar com recurso. Aqui está a autoridade que proferiu a decisão. E aqui está a autoridade superior. Ele vai aqui? Não, negativo. O recurso é dirigido para a própria autoridade que proferiu a decisão. E se ela não reconsiderar naquele prazinho de 5 dias, ela vai encaminhar para a autoridade superior. Então, ele vai dirigir-se a própria autoridade que proferiu a decisão, para que ele possa fazer a retratação. Aí, se ele não se retratar, aí ele encaminha para a autoridade superior. Beleza? Beleza. Pode marcar, então, questãozinha correta. 31. A admissão do recurso administrativo independe da comprovação do depósito prévio de custas. Show de bola. Inclusive, tem uma relação aqui com a súmula vinculante 21 do STF. O STF diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio ou arrolamento de bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Pode marcar aí, questão correta. Independe mesmo, não precisa mesmo. 32. A desistência do interessado quanto a pedido formulado à administração pública impede o prosseguimento do processo. Olha, a desistência extingue o processo, mas ele não impede o prosseguimento. O prosseguimento pode ser feito pela administração pública quando houver interesse público envolvido. Então, não impede, não. Quando houver interesse público envolvido, pode ser dado o prosseguimento. Ok? Ok. A fim de evitar anulação de processo administrativo, em regra, deverá ser exigido que os documentos juntados aos autos tenham firma reconhecida. Certo ou errado? Errado. Cara, firma reconhecida é uma exceção. É algo que pode ser exigido apenas quando a lei exigir. Então, é apenas quando a lei expressamente exigir ou quando houver dúvida na autenticidade. Só nesses casos. Então, firma reconhecida em cartório, não. Inclusive, autenticação de cópias, que também tem uma relação com isso, é regra. Autenticação de cópias em cartório, não. O próprio órgão faz. Então, lembre-se que aqui é uma exceção e não regra, conforme foi narrado. Pode marcar aí. Questãozinha 33, gabarito errado. E vamos para a próxima. Vamos ver o que a 34 nos diz, ó. A autoridade competente para a realização de ato administrativo pode escolher renunciar a tal competência, ainda que a tenha adquirido por delegação. O que que a 9784 nos fala? Que não pode ser feita, ele não pode renunciar poderes e competências, nem de forma parcial ou total, salvo quando estiver previsto em lei. Então, ela falar assim, renunciar ali, no, mas falar, ah, mas pode delegar, pode avocar, a gente fica, beleza. Agora, renúncia, conforme veio falado de regra, uma regra geral assim, não pode. Não pode renunciar poderes e competências, nem de forma total ou parcial, salvo quando houver ali uma previsão legal. Por isso, questãozinha 34, gabarito, errado. 35. Em processos administrativos, as associações representativas não possuem legitimidade para interposição de recurso. Não possuem legitimidade. Mesmo que objetivem a defesa de direitos e interesses. Então não tem. Lógico que tem. Olha só, nós temos lá na 9724 aquele rol de interessados, de legitimados. E um deles são as associações representativas, como, por exemplo, um sindicato defendendo interesses da categoria. O sindicato dos servidores de tal cargo defendendo os interesses daqueles servidores. Tem, sim, eles são legitimados, eles estão classificados como interessados. Viu que essa regrinha a gente trabalhou bem ela em aula, para ver que a banca gosta muito, né? Então vai lá, pode marcar aí questão errada, porque ela disse que não tem. Mentira, tem sim, senhor. E bora para 36. Recurso e revisão. Instrumentos que permitem o reexame de fatos e provas juntados no processo administrativo se diferenciam, então aí está falando do recurso e da revisão, se diferenciam quanto à possibilidade de agravamento da situação do processado. No julgamento do recurso, o órgão competente não agravará a situação do recorrente. Na revisão, há a expressa determinação legal que permite o aumento da sanção imposta. Certo ou errado? Está errado. O que a banca fez? Ela inverteu. Ela inverteu os conceitos. É o recurso que pode mudar a decisão para cima, para baixo, manter. A revisão não. A revisão fica como está ou melhora. Piorar ela não pode. Bem fácil, a banca só inverteu, sacou? Pode marcar aí. Gabarito errado. 37. No processo administrativo, vige o princípio do formalismo moderado, rechaçando-se o excessivo rigor na tramitação dos procedimentos, para que se evite que a forma seja tomada como um fim em si mesma, ou seja, desligada da verdadeira finalidade do processo. Mas olha, essa aqui veio aquela questão mais fina, mais elegante, falando ali, toda de maneira chique. Vamos interpretar. Vamos começar no simples. No processo administrativo, tem forma determinada? Não, salvo quando a lei expressamente o exigir. Princípio do informalismo ou formalismo moderado, que é o que foi falado aqui. O que significa? Que a forma, o jeito que algo é feito, não é um fim em si mesmo. A forma é um mero instrumento, é um objeto para alcançarmos o resultado, para alcançarmos dada a finalidade. Então, o que significa? Não é frescura, não. A gente não tem uma forma específica, salvo quando a lei exigir. Então, a regra é o informalismo. A regra é a adoção de forma simples. Pode marcar aí. Questão correta. Questão que veio aí, né? Toda chique, nossa, toda falando difícil, mas a regra em si era bem tranquila. 38. O prefeito de um município brasileiro delegou determinada competência a um secretário municipal. No exercício da função delegada, o secretário emitiu um ato ilegal. Nessa situação, a responsabilidade pela ilegalidade deverá recair apenas sobre a autoridade delegada. Ó, aqui está o prefeito. E aqui está o secretário. O prefeito delegou, confere? Beleza. Então, o prefeito é autoridade delegante. Ele é autoridade delegante. E o secretário, que é quem recebeu, ele é autoridade delegada. Delegada. Nessa situação, a ilegalidade vai recair apenas, ou palavrinha aqui da Medem, sobre a autoridade delegada. Ó, o secretário pegou essa atribuição aqui e fez merda. O secretário veio e fez. Quem que foi que fez? Foi o prefeito? Ou foi o secretário? Foi o secretário. Então eu falo que foi quem que fez aquilo? O secretário. A delegação, ela é admitida. Se o secretário fez, azar o dele. Ele que fez cagada. Você imagina o prefeito ser responsável por tudo que o secretário faz, ele está lascado. Questão correta. Esse apenas dá medo, mas está correto. Ó, essa competência é minha. Beleza? Essa competência é minha. Eu deleguei para alguém, a pessoa pegou. Se ele fizer merda, foi ele que fez ou fui eu? Foi ele? Não fui eu, essa é a regra. A não ser que a banca fale, que agiram ali em conluio e tal. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Podia delegar, a lei permite a delegação. Se ele fez cagada, foi ele, não fui eu. Então, nesse caso, é o delegado, a autoridade delegada, que considera-se quem editou o ato. Nós vimos na delegação que os atos consideram-se praticados ou editados pela autoridade delegada, sacou? Ah, beleza, saquei. Então, cuidado para não confundir aí. Esse apenas aqui é para judiar do coraçãozinho mesmo, né, cara? Pois é, mas faz parte. 39. Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no serviço público que beneficiaram diretamente amigos seus. A competência para a edição do referido ato normativo seria de Pedro, superior hierárquico de Mauro. Os servidores que se sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção apresentaram recurso 15 dias após a data da publicação do resultado. Na situação hipotética, 974, tal, 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 o recurso apresentado pelos servidores que se sentiram prejudicados não deverá ser conhecido pela autoridade competente em razão da sua intempestividade. Intempestividade é quando ele perdeu o tempo. E aí, está certo ou errado? O que, que eles fizeram? Ó, 15 dias. Qual que é o prazinho para interpor recurso? 10 dias. É aquela máxima. Jacaré que dorme, vira bolsa. Perdeu o prazo. Realmente, o recurso não será conhecido porque ele é intempestivo. Intempestivo é quando aquilo é feito fora do prazo. Questão correta. O recurso não será conhecido porque qual era o prazo? Qual era o prazo? 10 dias. Perderam o prazo. Então o recurso não é mais conhecido. Ele é intempestivo, foi feito fora do tempo. Questão correta. 40. Nos processos administrativos, a divulgação oficial dos atos é obrigatória, ressalvadas as hipóteses constitucionais de sigilo. Beleza. A divulgação, a publicidade, é a regra. Mas, em alguns casos, poderá haver o sigilo. Proteção do administrado, da intimidade do administrado, da segurança nacional. Pode. A regra é a publicidade. Excepcionalmente, admite-se o sigilo. Questãozinha correta. Beleza? Beleza. Tem que ficar de olho. Uma outra mais pesadinha, mas a maioria flui, que é um chuchu, né? Mas acabou não. No próximo vídeo, nós continuaremos resolvendo questões aqui, ó, da Lei 9724. Valeu? Até já.